E hoje, a Pormade Portas traz a palestra com o professor Marins, às 19h30, no Cine Ópera. Porém, aqui na CBN Vale do Iguaçu, o professor Marins, o Luiz Almeida Marins Filho, já se encontra aqui na CBN Vale do Iguaçu. Se encontra mais cedo aqui com a gente. Ele traz informações e já está aqui nos estúdios da CBN. É uma satisfação. Seja bem-vindo. Muito boa tarde.
Olha, Vanessa, a honra é toda minha, né? O prazer é todo meu. Sou o maior fã da CBN, né? No Brasil inteiro, onde
obrigada.
Eu vou. E vocês estão sempre de parabéns. É uma honra estar aqui.
Que bom, obrigada. O senhor é antropólogo empresarial, onde estudou na Austrália. Uma curiosidade, o senhor chegou a morar com os índios por lá?
Com os aborígenes,
Eu fiz
o meu doutoramento com os aborígenes Tiwi, que a gente chama da ilha de Bathurst. Depois que termina a Austrália, lá no norte, perto de Darwin, tem duas ilhas pequenas, já perto da Indonésia, do Timor-Leste, chama Bathurst Island e Melville Island.
Uhum.
E eu estudei os Tiwi, da ilha de Bathurst, que é o povo primitivo mais primitivo de todos os primitivos contemporâneos. Eles são mais primitivos que os índios brasileiros, né? Não descobriram nenhuma forma de habitação, nem navegação, nem arco e flecha. Pintam o próprio corpo, não tem arte plumária.
É mesmo.
E mesmo dos aborígenes, eles são os mais primitivos. E o aborígene é uma raça pura, né? Uma etnia pura. Né? Só para uma aulinha de antropologia.
Vamos lá.
São quatro grupos étnicos principais. Os caucasoides, que é tipificado pelo europeu, né? O negroide, tipificado pelo africano, o mongoloide, tipificado pelo asiático, uhum. E o australoide, pelo aborígene australiano. E tinha um quinto, que era o tasmânido, que foi extinta, né? Pela colonização inglesa, né? No século XVIII. Então, é uma raça pura, né? Que a gente fala, né? Não é dela que surgem as outras, né? Dessas quatro, né?
Interessante.
Então é muito interessante.
E diante disso, senhor como antropólogo, qual que é a diferença de uma tribo e de uma empresa?
Ah, muito pouca.
É parecido? É similar?
Só muda os bichos. Só muda o bicho que está caçando, né?
Tá certo.
Porque se você pensar bem, por isso que é antropologia. Porque a antropologia é a ciência da observação, né? Observação participante, principalmente. Por isso que a gente tem que morar numa sociedade para poder estudar essa sociedade,
uhum.
E de preferência diferente da sociedade da gente, né? Para você não ter aquelas baias que você normalmente tem, você, aí você já sei, é assim mesmo, né? Você vai estudar sempre diferente. E o que muda, o que que é uma empresa? É um grupo de pessoas caçando um animal.
Uhum.
Né? Esse animal pode ser o cliente, pode ser, sei lá, né? Agora, e esse grupo de pessoas tem que ter os instrumentos próprios para essa caçada. No caso dos aborígenes, é o bumerangue próprio, é a lança própria, é o extensor de braço próprio, dependendo do animal. Se vai caçar canguru, é um tipo, se vai caçar emu, né? Que é aquela subespécie de emu, é outro tipo, né? Esses primitivos, eles fazem uma dança da caça, né? Essa dança da caça, que é na noite anterior à caçada, é o treinamento, é o planejamento. Tanto é que aquelas pinturas rupestres que a gente vê nas cavernas, etc., é o planejamento deles desenhado. Porque o que que é história? História depois da escrita, pré-história antes da escrita. Primitivo é antes da escrita, civilizado depois da escrita. Como eles não sabem escrever, eles desenham aquele animal. Mas eles treinam como qualquer empresa. O que muda é só a escala, porque o ser humano é o mesmo de 150 mil anos atrás. Né?
Tá certo. Essa sua experiência na Austrália, como é que o senhor aplica ela dentro do contexto das empresas? As empresas que lhe procuram, como é que o senhor faz essa correlação?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que estudar é cada empresa, ela tem uma cultura. O que que é a cultura em antropologia? É o seu conjunto de tradições, ou seja, do seu passado, das suas necessidades, ou seja, do seu presente, e das suas aspirações, ou seja, da sua visão de futuro. Esse conjunto do seu passado, né, desse grupo humano, do seu presente e da sua visão de futuro, é que vai dar o que a gente chama de uma cultura de uma empresa. essa cultura ela é moldada pelas pessoas que estão ali, pelo grupo e pela história, né? A história vai dando aquela cultura. Então, você pega, por exemplo, uma CBN é muito diferente de uma Jovem Pan, de uma outra. Por quê? Por causa da cultura, por causa da formação, por causa do jeito, da história e da visão de futuro também, o que eu quero ser. Né? Então, o que eu quero ser molda o que eu estou fazendo hoje. Então, como eu vou fazer hoje? Então, essas coisas é que eles procuram para que eu identifique primeiro. Uhum. E depois, o que a gente faz? A gente vai reforçar as coisas dessa cultura que nos impulsionam para frente, em direção ao que eu quero, e fazer um desvio, a gente chama de um fade-out, um esmaecimento, das coisas que nos desviam do caminho que a gente quer seguir.
CBN Vale do Iguaçu está conversando com o professor Marins e o ouvinte pode participar com a gente. Faça sua pergunta ao professor Marins pelo 99871-0002. Anote aí 99871-0002. O senhor é licenciado em História, estudou Direito, Ciência Política, Negociação, Planejamento e Marketing em cursos em universidades no Brasil e no exterior. Técnico em Contabilidade, autor de mais de 30 livros, escreve para revistas e jornais de todo o Brasil. Diante de todo esse currículo, a antropologia é a que mais lhe impulsiona os estudos, professor?
A antropologia é uma ciência muito metida, sabe? Porque como antropos é ser humano e logos é estudo, e tudo tem ser humano, então a gente brinca com o antropólogo, né, que o antropólogo é muito metido, porque ele acha que ele pode se meter em tudo, né? Então, tanto é que não tem curso de graduação em antropologia, só pós-graduação. Então, por exemplo, você tem médico que faz antropologia como mestrado, doutorado em antropologia. Você tem engenheiro que vai... Ele vai estudar o quê? Construções de casa, médico vai estudar saúde, né? O historiador, isso aí, assim por diante, né? Administração, por exemplo, né? Como é que é a estrutura de poder, por exemplo, numa determinada sociedade, porque não é só tribo, né, gente? O antropólogo, ele estuda hoje a sociedade, porque aí não chama mais nem primitivo, nem civilizado, a gente chama de sociedades simples e sociedades complexas. Então, a gente pode estudar uma sociedade simples, hoje, como os primitivos estão rareando no mundo, tem muita tese, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é sobre um edifício, sobre um condomínio, por exemplo, fazer uma tese de mestrado, doutorado sobre aquele condomínio, que tem uma coisa... Por que todo mundo que mora naquele condomínio é meio metido desse jeito? O que acontece naquele condomínio lá? Por que todo mundo tem nariz empinado? Por que não aceita não sei o quê? Por que é só arquitetos tais? Enfim, tem uma história toda por trás disso. Como é que é o comando de poder? Como é que são as fofocas ali dentro?
Tá certo.
Né? Então, se veja que tanto faz estudar a cidade simples como complexo que a gente faz para estudar a empresa.
Agora, 2h17, tem uma frase do senhor que eu achei bem oportuna e vai de encontro com o que o senhor relatou há pouco. O senhor comentou recentemente que o brasileiro tem mania de falar mal do Brasil.
Isso.
É isso mesmo, professor?
O brasileiro, deixa eu explicar, leia um livro, mas leia. Eu queria pedir ao seu ouvinte que lesse. Chama História da Riqueza no Brasil. Saiu agora, final de 2017, do historiador Jorge Caldeira, que é também um cientista político. Ele mostra a nossa formação. Só para você ter uma ideia, Portugal teve em relação ao Brasil a Lei do Segredo. O que é a Lei do Segredo? O mundo não podia saber nessa época a riqueza do Brasil. Né? Porque se o mundo soubesse a riqueza do Brasil na época em que a Europa estava desgraçadamente ruim, vinha todo mundo explorar isto aqui. Então, o que Portugal fez? Proibiu universidade, escola, curso superior, proibiu imprensa, proibiu máquina tipográfica no Brasil até 1808. Então, quando na América Espanhola já tinham 26 universidades, o Brasil era analfabeto. Em 1800, só para vocês terem uma ideia, 75% dos americanos, 1800, eram alfabetizados, no Brasil 3%. Então o Brasil é um país de analfabetos, um país do escambo, o país do fiado. O que é fiado? Fia, em latim, é confiança. É o fio do bigode. Por quê? Porque eu não tenho nada escrito. Eu tenho que confiar em você. Então, esses escândalos, esse jeitinho brasileiro foi moldado por nós. E nós temos uma baixa autoestima em relação a quem é de fora. Porque a gente sempre foi analfabeto, vamos chamar assim, e no mundo alfabetizado. Então, pode reparar que a gente tem... É o único país do mundo, isso é uma coisa bem de antropologia, que o estrangeiro é sempre mais importante. Pode ver qualquer um que fale com sotaque, a gente se derrete na frente dele. Né? Pode ser sotaque, pode ser um boliviano, equatoriano, qualquer... a gente abre porta. Tu é que ele fala essa hospitalidade do brasileiro? Claro, porque quem vinha de fora era sempre mais do que nós éramos nada. Então, a gente ficou com essa baixa autoestima. Há uma brincadeira, isso é uma brincadeira, hein? Do Câmara Cascudo, um folclorista famoso, do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, né, que era professor de História da USP, e do Gilberto Freire, que dizia que essa baixa autoestima nossa, ela foi criada e comprovada pelas canções de ninar, né? Porque um europeu, ele dorme, né, e dormia sempre, né, ouvindo o Acalanto de Brahms. Né? O Acalanto de Brahms é aquele boa noite, meu bem, dorme um sono tranquilo. Lembra? É bonito. Boa noite, meu amor, meu filhinho encantador, que uma suave canção vem o sono embalar. Se você traduzir do alemão ao português. E nós dormimos com boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança em América, né? Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Né? O pai foi para a roça, você é uma menor abandonada, Vanessa. Se não sou eu aqui, o pai foi para a roça, a mãe foi trabalhar. Depois a canoa virou, por
você
deixar ela virar.
Você para e pensa, estou sozinha em casa.
Não,
né?
E outra, a canoa virou, por, foi por culpa da Vanessa, que você tem 2 anos, já fundou uma canoa e foi dada como culpada. Daí, Vanessa, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. E o amor que tu me tinhas era pouco, isso é muita desgraça. O cravo briga com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo sai ferido, a rosa despetalada. Olha, daí que é que tem autoestima? Impossível.
Tá certo. Agora, 2h21, geralmente as pessoas atrelam a sua figura a uma pessoa motivadora, né? E quando as pessoas ligam para o senhor, para uma palestra de motivação, eu observei que o senhor não é a pessoa que proporciona essa motivação. O senhor gosta de chegar e que as empresas motivem os seus funcionários, é isso?
É claro, sabe o que que é? Motivação não é autoajuda. Motivação não é emoção, não é verdade? Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, pelas quais eu faço as opções que eu faço na vida. Então, às vezes, eu vou numa empresa em que todo mundo é muito maltratado, o clima é ruim. Aí, o professor, o senhor faz uma palestra de motivação, eu digo, você quer que eu ponha o nariz de palhaço ou quer que eu venha do jeito que eu estou mesmo? Quer dizer, não é isso, né? Quer dizer, a motivação é um conjunto, é uma porta que se abre por dentro. Agora, então tem um ditado em inglês que é muito bonito, fala, eu posso levar o cavalo até o rio, mas ele só vai beber a água que ele quiser beber. A motivação é isso, quer dizer, é levar o cavalo até o rio. É tentar mostrar os motivos pelos quais você deve optar por uns comportamentos ou outros comportamentos. Mas eu não posso... como que eu... Fico um oba-oba sem sentido. Por isso que a gente fala muito na motivação pela razão e não pela emoção.
O que é que o senhor entende por motivação?
Motivação são as escolhas que eu tenho que fazer. As escolhas que eu faço, elas têm que ter uma razão. Essa razão são os motivos pelos quais... Eu pergunto você, qual o motivo pelo qual eu estou aqui? Por exemplo, eu sou o maior fã da Pormade, por exemplo, de há muitos anos. Né? Antes de conhecer a Pormade, eu fui para a Ninfo aqui, de uma turma de administração. Foi numa cerimônia de formatura, sei lá que ano foi, né? Vocês não eram nenhum daqui nascidos, né? Então foi daí que eu fui convidado a conhecer essa Pormade. Então, e eu já vim aqui muitas vezes. Então, a gente, por que que eu estou aqui e não estou em não sei onde? Quais são os motivos? Quais são as razões? Qual é a minha motivação para eu ser professor? Para eu dizer sim, para eu dizer não? Né? Porque a vida é um conjunto de trade-offs, que a gente chama. Trade-off é trocas, né? Quando eu quero conquistar alguma coisa com a mão direita, eu tenho que saber que eu vou perder algumas coisas que igualmente eu quero com a mão esquerda. Não dá, você não pode comer o bolo e ficar com o bolo. Entendeu? O que você vai abrir mão é que a sua motivação é que vai te dar. Quais são os seus motivos? Qual é a sua visão? Qual é a sua... O que você quer da vida? Porque senão fica tudo muito chão. Fica tudo muito dinheiro, por exemplo, né? O dinheiro, ele não precisa dizer isso, ele é consequência, ele não pode ser causa, né? Agora, ele é consequência de quais motivos? De que motivação?
Nas suas obras, o senhor sempre cita que é avesso à missão de uma empresa. O senhor acredita no foco.
Foco, exato. Missão de empresa, né? É tudo igual, você reparou? É tudo igual, dá retorno para o acionismo, de qualidade, acionismo, qualidade, respeitar o meio ambiente. Eu nunca vi uma... Você já viu, Vanessa, uma missão de empresa que seja dar prejuízo para o acionista, fazer produto ruim, maltratar funcionário, prejudicar o meio ambiente? Nunca vi. É tudo igual. Eu acho que quem inventou isso foi quem faz quadrinhos, né? Aquela... para vender mais moldura, quadrinho, aquela coisa. O que mata uma empresa não é falta de missão, né? Que, eu me lembro de várias empresas que eu vou, a nossa missão é ter a preferência dos clientes em produtos e serviços daquilo que fabricamos. Né? Eu me lembro de uma empresa de petróleo que era ter a preferência dos clientes no produto e serviço de lubrificação. Se eu tirar a lubrificação, botar remédio, vira da farmácia. Uhum. Quem é que não quer ter a preferência dos clientes nos produtos e serviços que fabrica e fornece? Então, o que falta é foco. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Foco é o quê? É onde eu e um time, né, que trabalha comigo, vai despender de 70% a 80% da sua energia. Energia é tempo, dedicação, dinheiro, recursos, etc. É tudo isso. E é time, não é grupo, nem equipe. Não é para você não atirar nenhuma pedra em mim, Vanessa, eu que fiz uma parte da motivação da seleção brasileira. Mas a de 2002, a pentacampeã, não foi a do 7-1.
Tá certo.
Bom, e eu aprendi lá o que é time. Time sou eu pegar a bola lá no meu gol, atravessar o campo inteiro sozinho, driblando 9 jogadores do time adversário sozinho. Quando eu chego na boca do gol adversário, tem um beck lá que não me deixa passar, e eu olho do lado e vejo que nem está aqui o Rafael, que não correu, não driblou ninguém, ficou de braço cruzado, na sombra do desgraçado. Eu, sem alternativa, passo a bola para ele, ele dá, como a gente chama, um tapa na bola e marca o gol. Quem é o artilheiro? Ele. Quem a televisão é a rádio e vai entrevistar? Ele. E o que ele diz na entrevista? Não é fácil, né? Gênio é gênio. Quer dizer, agora, time, sou eu ter a capacidade de passar a bola para um companheiro meu que esteja melhor colocado que eu, para que o time marque o gol e não eu marque o gol. Agora, é fácil, Vanessa.
De repente, alguém vai lá e atravessa o gol todo chutando sozinho, né?
Isso não, e o que acontece? Eu peito aquele back, perco a bola, ele sozinho do meu lado reclama e eu digo o quê para ele? Desculpe, companheiro, eu não vi você. Claro que viu. O que ele não quis é passar a bola. Porque olha uma coisa que a gente nunca lembra. Na seleção, Vanessa, ele é o meu companheiro. Mas no dia a dia, antes da seleção, eu jogo num time, ele joga no meu time adversário. Ele é o cara que mais eu quero acabar com ele. E eu sei que ele é bom. Por quê? Porque ele está na seleção. E se eu passar a bola para ele, eu sei que ele vai marcar o gol e eu vou fazer dele um artilheiro. Ah, não. Não vi você.
Agora 2h27, acompanhando o professor Marins, está o diretor de Recursos Humanos da Formad, Rafael Jaworski. Rafael, vamos ouvir o seu boa tarde. Nós vamos para o repórter CBN e daqui a pouquinho voltamos com a continuidade da entrevista. Uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios.
Maravilha, Vanessa. Que honra estar aqui junto com o professor Marins. Novamente, né, nos microfones aqui da CBN. É uma grande alegria sempre estar aqui. E obrigado pelo espaço.
Vamos lá, Rafael. O que trouxe o professor Marins aqui para a União da Vitória, de acordo com a Formad, então, não foi trazer para a motivação, foi a missão, é isso?
É isso aí.
Foi o foco, na realidade, né? Vamos deixar a missão e a motivação, foi o foco.
É o foco no resultado, né? O professor Marins, como ele mesmo falou, é um parceiro da Formad há muitos anos, né? A gente tem um carinho enorme por ele. Muito que hoje é a Formad, que nós conhecemos, né? Os nossos ouvintes estão ouvindo aí, sabem do que eu estou falando, que da forma com que a Formad faz gestão, é culpa dos ensinamentos do Marins. Ele é um dos nossos inspiradores lá, os livros que ele escreveu, os DVDs, os programas dele todo domingo lá na Rede Vida. A gente também, além de assistir, grava nos DVDs e passa depois para os nossos colaboradores. Então, é um grande parceiro nosso e é uma grande alegria recebê-lo hoje aqui para um evento maravilhoso, né? Que é a palestra que logo mais à noite vai acontecer lá no Cine Ópera, com dois grandes objetivos, como a gente tem falado na divulgação. O primeiro objetivo é compartilhar o conhecimento maravilhoso que o professor vai nos passar hoje lá. E o segundo grande objetivo é ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso aqui, ajuda muitas famílias e pacientes que passam por esse problema do câncer e que trabalha exclusivamente com dinheiro de doação. Então, esse é o terceiro evento que a gente está fazendo com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Os outros eventos foi um sucesso e esse com certeza vai ser também, assim como os outros, ou até mais, né, pela figura do professor Marins, é um evento marcante aí que vai ser repercutido e comentado por muito tempo.
Você é o nosso convidado aqui da CBN Vale do Iguaçu, a 106,5. Temperatura neste momento, aqui em União da Vitória, 27 graus. E o ouvinte pode participar com a gente pelo 99871-0002. E já tem participação do ouvinte. Ouvinte com o final 17, participando aqui da programação, diz o seguinte, professor Marins, como que será daqui para frente? Ele diz assim, ó, como é que será daqui para frente as empresas? Tendem a ficar mais burocráticas ou irá se desburocratizar com o passar do tempo?
Eu
acredito que está falando com relação às regras,
isso,
né?
Isso, a tendência é que seja cada vez mais times, como eu estava falando,
uhum,
né? Regras gerais de comportamento, na verdade, mas muita criatividade nas jogadas. Isso que eu queria dizer. Quer dizer, você... Eu aprendi muito com futebol, porque eu não sou muito ligado ao futebol, né? Eu brinco que eu torço para o São Bento de Sorocaba. Imagina, ninguém nem sabe que tem esse...
Para evitar confronto.
Para evitar confronto, Então, você veja, você é um meia-direita, você é um ponta-direita, você é um back. Quer dizer, você tem uma posição, só que você não está ali amarrado naquela posição. O objetivo é maior que a sua posição. O objetivo é marcar o gol, é ganhar o jogo. Então, essa mobilidade que você tem, a gente chama muito, tem vários nomes, né? Job rotation, sei lá o quê, acontece muito. E o que que o técnico faz? O que que o coach faz? Na hora, ele está vendo uma situação no mercado, o que que eu chamo do mercado? No time adversário, né? Ele fala, você que está aqui, vá para lá. Você marca agora fulano de tal, você agora faça isso. Quer dizer, mas você continua com aquela sua função original, mas você desempenha aquilo que você precisa desempenhar. Então, veja, por exemplo, hoje, né, eu tenho colaboradores nossos, por exemplo, com horário flexível. E eu pergunto, você tem que estar aqui por causa do programa que tem um horário. Mas eu pergunto, quem às vezes não precisa estar aqui, por que que tem que ter esse custo de transporte, esse custo ambiental que eu digo, né? Por que que não pode trabalhar na sua casa? Por que que não pode fazer horário flexível? Quem tem filhos pequenos, por exemplo, que é o caso da minha funcionária lá, de duas nossas, elas podem fazer o que elas fazem à noite, por que não responder e-mails ou fazer algumas ações de marketing, etc., da própria casa delas? Então, o que que é importante? É marcar o gol. O importante é o resultado. Agora, nós podemos ir adaptando o nosso time às circunstâncias do jogo. Isso que eu acho que vai acontecer com a empresa. A empresa, ela não vai mais ser essa coisa amarrada, porque olha uma coisa que eu, como antropólogo, vejo muito. É interessante, do presidente da empresa ao vigia da empresa, chegam à noite em casa e falam para a mulher ou para o marido, se eu pudesse, eu mudava tudo aquilo. Deus me livre, mas a gente perde tanto tempo lá. A gente podia fazer tanta coisa diferente. A gente podia fazer tão melhor. Por que que não faz? Porque a gente está engessado numa coisa que não é para ganhar o jogo. É meio que para fazer firula. Então tá, alguma coisa está errada, concorda? Se o presidente e o vigia estão inconformados e ninguém pode mudar, ninguém pode fazer nada, porque é assim mesmo, aqui é assim. Agora a pergunta é, por que que tem que ser assim? Né? Então, eu acho que o desafio, gente, não é mais a gente falar como eu posso rearranjar os cubos dentro de uma caixa de forma melhor, com menos tempo, menos custo, menos gente. O desafio hoje é a gente pensar, será que eu preciso dos cubos? Será que eu preciso da caixa?
Uhum.
Porque a gente, às vezes, está rearranjando cubos de uma caixa e a gente não precisa nem dos cubos nem da caixa. Esse que é o desafio da gente romper com, às vezes, algumas coisas que são feitas porque sempre foram feitas.
Professor Marins, estou aqui com um cartão que traz 10 dicas de motivação e sucesso, que são dicas suas. A que chama atenção, até nós estávamos conversando aqui no intervalo, é a de número 9, que diz: durma 8 horas por noite, cuide-se, vista-se bem e goste de você.
Exatamente.
É isso mesmo.
É isso mesmo. Olha, gente, entrem no site da nossa fundação. Como meu nome é Luiz Almeida Marins Filho, chama Fundacal Lanf, né? Luiz Almeida Marins Filho, org.br. Nós temos uma campanha mundial com base em estudos da neurociência da importância do sono. O maior mal do século XXI está sendo dormir pouco. A privação do sono está sendo responsabilizado, para você ter uma ideia, por Alzheimer, pela crise de obesidade, pela AVC, você acredita? E tudo isso eu tenho lá com fundamentos e as notas lá das maiores universidades do mundo e centros de pesquisa do mundo. Não somos nós que estamos falando. Tudo tem fonte e fonte importante. AVC, vocês já repararam quanta gente está tendo AVC hoje? De repente fulano teve AVC. A privação do sono aumenta em 200% a chance de AVC. As pessoas, em vez de dormir 8 horas por noite, que é o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, uhum, e todos os cientistas, a gente está dormindo 6. Tem gente que dorme 4 horas por noite e diz que está legal. E as escolas estão começando as suas aulas em alguns países, como experimento, às 9 e pouco da manhã. Por quê? Porque uma criança... Você sabe, um adolescente que é obrigado a dormir de 9 a 12 horas por noite, segundo os neurocientistas, né? Tá dormindo 6, manda um WhatsApp para você a 1 da manhã, o seu neto, às 7 ele está na escola, é um zumbi, ele não vai aprender nada. Né? E tudo hoje se refere à memória. Não tem mais intuição, não tem mais criatividade, inovação, tudo é memória. Tudo é você aprender e recordar, tudo, né? Então, e a memória se consolida no sono. Então, quem não dorme, hoje em dia, você, olha, vou contar uma coisa para vocês.
Vamos lá.
Na Amazon e no Google hoje, e agora na Microsoft, pelo que eu soube, ainda não tenho isso comprovado, quando você entra para trabalhar nessas empresas, você assina um código de conduta se comprometendo a dormir 8 horas por noite. Olha, por quê? Porque não adianta. Você está ali, mas você não tem produtividade.
Porque você está cansado.
Você,
né?
você não tem condições neurocientíficas, neurológicas, nem físicas, de dar a produtividade que você poderia dar.
Nós temos 10 dicas, vamos deixá-las para a noite. O senhor certamente irá explanar para a comunidade. Só tem um detalhe, de número 1, diz o seguinte: livre-se dos corvos. Quem seriam os corvos, professor?
Cada um tem os seus, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Corvo é diferente de vampiro. O vampiro é do mal. O vampiro vive do seu sangue.
Ok.
Entendeu? O corvo é aquele... aquele infeliz, aquele é aquele, gente, mais ou menos que o ministro Barroso falou: me deixe fora desses seus maus sentimentos, né? Esse seu mal secreto, aquela pessoa que você fala, vamos fazer um piquenique, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: vai chover. Vamos fazer um programa de qualidade aqui na CBM, da CBN. O sujeito fala assim: quer ver, lá vem camiseta, bonezinha, só palhaço aqui. Quer ver, eu que não vou participar, eu já vi esse filme antes. Quer dizer, essa gente que é do não. Que, agora, a vida já não é fácil. Você ter alguém puxando você para trás, puxando você para baixo o dia inteiro. Então, o que eu digo é: livre-se dos corvos. Por quê? Porque Quando você tem uma maçã podre, ela apodrece um tacho de maçã com 50 maçãs. 50 maçãs boas não consertam uma podre. Então, às vezes, quando você tem um corvo na sua empresa, o meu conselho é que você faça uma recomendação ao seu maior concorrente e mande ele para a concorrência. Não é verdade? Porque ele fala, eu tenho um funcionário aqui que é um espetáculo, mas ele mudou para longe. Alguma coisa, mas livre-se dos corvos da sua vida, porque senão você... Sabe, ele azinhava a maçaneta de porta quando pega, azeda balde de sal de fruta. Então, é muito difícil você trabalhar com alguém puxando você para trás, puxando para baixo o dia inteiro.
2h44, diretor de Recursos Humanos da Pormad, Rafael Jaworski, ainda é possível adquirir os ingressos para a palestra, logo mais às 19h30, do professor Marins?
Olha, Vanessa, infelizmente não.
Esgotado.
Ou felizmente, né? Para mim é felizmente, infelizmente para quem ainda não comprou o ingresso, porque graças a Deus a gente já vendeu todos. Então, nós fizemos um bom lote aí, né, de ingressos para encher lá o Cine Ópera e, graças a Deus, as informações que eu recebi aqui do pessoal lá da empresa, de que todos os ingressos foram vendidos. Então, quem adquiriu o ingresso, ótimo, vai poder acompanhar o professor Marins lá ao vivo. Mas quem não adquiriu, a gente está resolvendo essa questão aí.
Pergunta aqui, até o telefone de final 66 está perguntando aonde eu adquiro o ingresso.
Pois é, os ingressos agora para essa palestra não vai ter mais, mas a pessoa vai poder acompanhar pelo YouTube. No canal da Pormad, Pormad Portas, a gente está providenciando lá para transmitir a palestra ao vivo pelo YouTube. Então, para quem não comprou ingresso e não tem mais como ir agora, vai poder acompanhar a palestra ao vivo pelo YouTube. Eu acho que é obviamente que não é tão bom quanto, né, tá lá ao vivo e quem sabe até no final poder fazer uma pergunta para o professor Marins. Mas vai dar para sentir o clima e vai poder também ter esse contato com o conhecimento que a gente vai adquirir hoje à noite lá.
Rafael, obrigada pela presença. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço, Vanessa, a você, o Kaique, a todo o pessoal aqui da CBN, também da Verde Vale. É sempre uma honra para nós da Pormad estarmos aqui. E sempre que tiver algum tipo de espaço para nós, a gente vai fazer questão de estar aqui, porque a comunicação é muito importante. Lá na empresa a gente trabalha muito forte com a comunicação, porque não adianta nada fazer algo bem feito se você não comunicar bem. E essa ferramenta aqui também para se comunicar com a comunidade, a gente valoriza muito e agradece. Muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigada. Professor Marins, para a gente finalizar, qual seria a principal dica do senhor para as pessoas se sentirem mais entusiasmadas? A palavra entusiasmo já é uma palavra interessante.
Porque a palavra entusiasmo é muito diferente do otimismo, né? A palavra entusiasmo vem do grego. Em grego é dentro. E theos é Deus, né? Em entusiasmo significa ter um Deus dentro de você, ser arrebatado pelos deuses. Lembrem que a palavra é grega e os gregos eram panteístas. E além de panteístas, eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. E a vidente de Delfos, ao dar os oráculos lá na Grécia Antiga, em Delfos, a pitonisa de Delfos, ela se achava entusiasmada. A palavra grega, entusiasmos, significa ser arrebatada pelos deuses. Por isso, diziam os gregos, íamos a Delfos, para que, entusiasmados pela vidente, fôssemos capazes de fazer a batalha ocorrer apesar das forças do inimigo, a colheita ser feita apesar das adversidades do tempo. Então, a diferença é o seguinte, gente. O entusiasmado acredita menos nos fatores externos, no presidente, no governador, no prefeito, nas notícias, e mais em si próprio, na sua capacidade de transformar a realidade. O otimista é um reativo. Ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista. Li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Né? Ele é um reativo. As condições externas é que o tornam um otimista, pessimista, ou como dizem os pessimistas brasileiros, um realista. Né? Todo pessimista brasileiro diz que é realista. Então, o entusiasmado não.
Então, o ideal para uma empresa é ser entusiasmado.
Não precisamos de ninguém otimista. A gente precisa de gente entusiasma. Porque uma ação entusiástica, ela contamina o outro. O que é? Por isso que a gente tem que trabalhar muito na autoestima. Porque só pessoas com autoestima elevada podem acreditar em si próprias. E só pessoas com autoestima elevada podem ser simples. Não fica procurando pelo em ovo. Não fica falando difícil. E só pessoas simples podem ser velozes. E o que a gente precisa hoje é simplicidade e velocidade.
Professor, obrigada pelo seu entusiasmo, aqui para a CBN Vale do Iguaçu. Foi um prazer em conversar com o senhor. Mesmo. Seja sempre bem-vindo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Uma ótima palestra, logo mais às 19h30, aqui no Cine Ópera de Porto União. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Olha, sucesso para todos vocês e acreditem e pisem fundo.
Obrigada. Vamos seguir em frente, então. Agora, 2h49, ouvimos o professor Marins, logo mais às 19h30, estará na Pormad, ou melhor, veio a convite da Pormad, estará no Cine Teatro Ópera, às 19h30, para esta palestra. Os ingressos já estão esgotados, porém a comunidade pode acompanhar através do YouTube da Pormad Portas, aqui de União da Vitória. Ao Rafael, ao professor Marins, uma excelente tarde. E você segue com a gente aqui na 106,5.